Olá, obrigado por estar aqui. Nós estamos envolvidos por uma pequena série de sermões baseada nas orações do apóstolo Paulo pela igreja. E a nossa oração é para que o Senhor use esse sermão para aprofundar o teu conhecimento, aumentando a tua fé e o teu amor por Jesus. Além disso, seria fantástico se você nos procurasse querendo conhecer ainda mais a respeito de tudo isso. Deus te abençoe.
E o submarino, hein? Submarino que desceu lá, deu ruim pro pessoal, muita gente tirando sarro, muita gente até feliz, né? Pelo menos ricos no mundo e tal. Eu confesso a vocês que, se eu não me engano, foi na quinta-feira passada, que era o último dia que ia acabar o oxigênio do pessoal lá. E eu confesso para vocês que eu passei a quinta-feira assim, eu tava fazendo as coisas e ficava: caramba, o pessoal tá agora, nesse exato momento lá dentro, morrendo sufocado. Olha que coisa boa para você passar o dia angustiado, imaginando a tensão. Principalmente eu, que tenho essa coisa meio claustrofóbica, assim, de que um negócio apertado, o avião mesmo, eu só não sou pior que o Theo, mas eu quero morrer de imaginar, assim, que tiver acontecendo qualquer coisa, eu não vou conseguir sair dali. Aí imagina você descer naquela profundidade para ver o Titanic, naquela coisa toda, e aí de repente, embora tenha várias coisas aí, o pessoal está vendo se explodiu antes, né, a coisa e tal, 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 tal. Mas o que eu queria que você percebesse é que está rolando uma outra polêmica aí. Aí eu quero saber de você. O pessoal não parou de anunciar o negócio, não. Para esse ano, eu entrei no site para dar uma olhada. Para esse ano, eles tinham um roteiro de pelo menos 18 expedições. E essa que aconteceu, pelo que eu estava lendo, foi a primeira. Então a primeira já deu ruim. Só que quando você entra no site, você vai ver que no ano de 2021 e 2022, já tinha gente descendo lá e tem vários documentários, testemunhos falando: pô, foi muito legal e coisa e tal. E aí eu fiquei assim: cara, será que alguém tem coragem de entrar nesse negócio hoje e falar assim: vou lá ver o Titanic? Eu sou apaixonadíssimo pelo Titanic, embora meu amor diminuiu bastante depois que eu descobri que todo filme é mentira. Mas eu ainda acho fantástico essa coisa do Titanic, de descer, de ver, de mergulhar. Eu amo essa coisa toda. Mas o que eu fiquei interessado, eu falei: deixa eu ver quanto que é, né? Alguém sabe? Alguém viu quanto que é? Quase 1 milhão, Theo. Quase 1 milhão. Aí, se você tem uma vontade muito louca, literalmente louca, você pode entrar lá, fazer um parcelamento no cartão e viajar. Só que, ó, eles vão te treinar. Eles vão te dar o lugar dentro do submarino, treinamento. Você tem refeições a bordo e vai durar 8 dias. 8 dias. Um tempinho que você fica fora, aí você mergulha e tal, depois você volta, se assim for para acontecer. Agora, uma coisa que é interessante é que, assim, se você fala assim: não, eu quero ir, ó, não está incluso o hotel. Então já vai desanimando. Não está incluso o hotel, mas também não está incluso as refeições antes de entrar na estação para você descer lá. Então é quase 1 milhão, mais hotel, mais as refeições que você vai. Você pode levar uns miojos e lá para ficar um pouquinho mais barato, coisa e tal. Só que o que me chamou mais atenção é que depois circulou alguma coisa na internet que era meio que o contrato do pessoal que ia descer lá, né? E eu não achei alguma evidência dizendo que o que a gente geralmente teve acesso é o que de fato foi. Dizendo assim: ó, eu estou aqui para dizer que se eu morrer não tem problema nenhum, porque eu estou assinando isso. Eu vi isso circular na internet, mas eu não vi que era assim, não. Mas eu entrei num outro site, de um site chamado TMZ, que ele diz mais ou menos assim, eu até anotei que era um termo que você escreve antes de descer, que diz assim: ó, eu, Rodrigo Fornazier Pereira, reconheço que me inscrevi voluntariamente para participar de uma operação submersível organizada pela Ocean Gate. E aí eu olhei para isso daqui e eu fiquei meio: cara, será que alguém tem coragem ainda de assinar isso daqui, que é um negócio meio como voluntário? Não, mas peraí, eu gastei 1 milhão para estar aqui como voluntário. E uma coisa meio estranha diante de um histórico que aconteceu e que agora já está saindo um pouco das coisas nossas. Mas, assim, na semana passada e retrasada, a gente olhava e dizia: o que vai acontecer? Será que o pessoal está vivo ou não? E quando eu olho para isso, eu fico pensando assim, será que alguém, por mais que alguns de vocês talvez gostem de adrenalina e coisa e tal, teria coragem de fato, se alguém falar, ó, eu tô pagando para você ir lá, tá tudo pago, é só você ter coragem. Você teria coragem de descer num negócio que tem um contrato estranho e diante do histórico do que acabou de acontecer? Não sei. Ah, se trocar o joystick e colocar um do Super Nintendo, eu desço. Ou o Atari, que é assim, que só tem um botão, é mais ruim de dar errado. Mas veja só, tem esse detalhe muito importante também, que às vezes eu custo acreditar, porque eu fico assim, não é possível que os caras desceram lá com um controle. Mas ok. Mas eu fiquei pensando assim, por mais que às vezes a gente é meio aventureiro na vida, mas eu acho que todos nós temos uma coisa assim de que a gente precisa do mínimo de segurança para tomar e entrar em algumas coisas. Qualquer coisa, se você for pensar, a gente tem uma sensibilidade de dizer, pô, peraí, eu preciso ter uma garantia de que eu vou ficar bem nessas expedições da vida, das escolhas, das decisões, que você vai, que a tua família vai, que a tua filha vai. Porque a gente, por mais que a gente goste, a gente às vezes se envolve em algumas coisas que, pô, é arriscado. Não, mas peraí, eu tenho que saber que se chegar no nível máximo assim, de que vai dar ruim, eu consiga sobreviver. Bom, por que que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente olha para essa carta, chamada a Carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta, e essa carta foi escrita e endereçada por uma igreja que tinha vários problemas, como todas as nossas igrejas têm. Sinto muito informar. Geralmente só muda o CPF. Os mesmos problemas acontecem desde 2000 anos atrás até hoje, então só muda isso. Só que essa carta em especial, ela tem um problema relacionado ao fim. Algumas pessoas começaram a entrar nessa igreja e eles começaram a falar o seguinte, ó, a gente ouviu que o Jesus ele ia voltar e tal, e Paulo pregou sobre isso. Existe essa tradição, essa promessa que está rodeando a nossa igreja, o nosso bairro, a nossa cultura, de que o Jesus de vocês ia voltar. Só que algumas pessoas entraram nessa igreja e disseram assim, não, Jesus já voltou. O Jesus que vocês estão esperando, ele já voltou. Mas assim, ele não voltou com um corpo, uma coisa física. Ele voltou meio que espiritualmente. E aí o apóstolo Paulo fica sabendo de toda essa coisa e ele escreve a primeira e a segunda carta para tratar sobre isso. Porque ele diz, ó, não é bem assim como vocês estão ouvindo aí. Não existe essa coisa de que Jesus veio e nenhum olho viu. É, muito pelo contrário, a gente canta, né? Todo olho verá quando ele surgir nos céus e tudo mais. E aí, então, o apóstolo Paulo falando sobre isso, ele também fala que essa igreja estava sofrendo perseguição. Porque você ser cristão no primeiro século é bem diferente de ser cristão hoje. A gente tem uma liberdade total. Lá não, lá você não poderia dizer que existe um único Senhor. Você sofria perseguição, você era abusado pelos olhares, pelas falas da rua, você não era bem-vindo. Então o apóstolo Paulo, ele escreve essas duas cartas, e essas duas cartas ela tem uma coisa em comum, que é essa coisa do retorno de Jesus. É como se toda a carta fosse escrita sobre essa luz. Então, tudo que o apóstolo Paulo ele vai falar, ele fala sobre essa luz do retorno de Jesus. Porque ele está dizendo, ó, não se engane, Jesus está para voltar. E se você talvez seja um pouco desavisado, essa é uma doutrina que nós também acreditamos aqui. De que em algum momento Jesus vai voltar e aí todas as coisas terão um fim. A igreja, aqueles que aceitaram essa mensagem da graça, reinarão com ele, mas aqueles que rejeitaram essa mensagem da graça, serão ou estarão vivendo a eternidade a par dele, mas já eu vou entrar nisso aí que o nosso texto vai entrar. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta para dizer assim, ó, eu escrevo para vocês não se iludirem com o que está sendo dito aí, porque Jesus ainda vai voltar, só que mais do que isso, eu estou escrevendo para vocês se apegarem ainda mais a esse Jesus. Para vocês ainda mais se fortalecerem como igreja, como vocês, porque assim, os tempos serão difíceis. E se você olha o capítulo 2 dessa carta, Você vai ver que o capítulo 2 ele vai falar sobre aquilo que seria o anticristo. E aí você fala, ih, Rodrigo, não entra nisso aí não. Isso daí é polêmico. E também nem precisa se preocupar com isso, que a gente tem um monte de conteúdo no YouTube que fala do chip da besta e aquelas coisas assim. Então, não, mas peraí, vamos com calma. O que você precisa entender, à luz da volta de Jesus e da onde nós estamos vivendo hoje, é que o apóstolo Paulo, no capítulo 2 dessa mesma carta, ele fala sobre o anticristo, aquele que vem como se fosse uma paródia de Cristo. Porque a ideia é o seguinte: Jesus Cristo ele vem como grande rei. O anticristo ele vem como se fosse um grande rei, mas ele é um falso Cristo, um falso rei. E ao mesmo tempo em que Paulo diz, ó, ele vai vir, depois ele diz, não, mas aliás, deixa eu deixar mais simples, ele já está atuando. Então olha só que confusão que a gente tem. A gente vive sobre a luz do retorno de Cristo, aí existe um poder do anticristo atuando no nosso mundo, e a gente vai vivendo esses dilemas da onde a gente tem basicamente dois caminhos a serem trilhados, ou dois supostos reis a serem adorados, o rei verdadeiro e o falso Deus. Tá, e aonde que eu vou chegar e aonde eu vou entrar nisso? O nosso texto, ele basicamente vai falar sobre três coisas. Ele vai falar sobre, eu vejo o quanto que a fé e o amor de vocês está sendo notado, crescendo, mesmo vocês vivendo num mundo onde há vários anticristos vivendo e toda essa apostasia em que vocês estão constantemente sendo convidados a entrar. Mas eu também olho para vocês e eu me alegro porque não apenas o amor e a fé de vocês está crescendo, mas vocês continuam caminhando nesse caminho. Vocês continuam trilhando esse caminho, mesmo apesar de tanta dificuldade e crise que vocês estão vivendo. Mas em último lugar ele vai dizer, e eu entendi o porquê que vocês estão crescendo em amor e fé, e porque vocês continuam trilhando esse caminho. Porque o coração de vocês está ancorado naquela esperança da volta de Jesus. Então deixa eu mostrar para você, eu tentar traduzir tudo isso de uma maneira mais simples, lendo com você mais uma vez aqui o verso 3, porque a primeira coisa que Paulo vai nos convidar a olhar nesse texto e perceber é que essa igreja, ela tinha braços que abraçavam. Ela tinha braços que abraçavam. E olha só, verso 3, irmãos. E já começa por aqui. Irmãos. Paulo está escrevendo para uma igreja. Paulo está escrevendo para pessoas diferentes, mas que têm um fator determinante em comum que unifica a todos. Somos diferentes, mas cremos no mesmo Deus. Por isso, diferentes, mas iguais. No mesmo lugar, com o mesmo foco, com a mesma esperança. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isso é apropriado, porque a fé que vocês têm tem crescido cada vez mais e muito aumenta o amor que de todos vocês têm uns pelos outros. E aí eu quero que você já comece a perceber comigo o quanto esse texto ele nos desafia a entender aonde ele vai nos convidar a entrar. Porque Paulo começa dizendo, ó, eu me sinto obrigado a ser uma pessoa que agradece por vocês. Eu me sinto obrigado porque quando eu olho para a vida de vocês, eu vejo coisas que me faz sentir-me obrigado a ser grato. E aí veja só que coisa interessante. Porque quando o apóstolo Paulo olha para essa, escreve isso daqui, a gente olha, ele diz, ó, eu sinto muito dizer uma coisa para você, mas descontentamento não faz parte de quem nós somos. Uma vida de descontentamento, ela não condiz com aquilo que nós cremos. Ela não pertence a esse grupo de irmãos que se reúnem nesse lugar. Não, mas Rodrigo, peraí, tem um monte de coisa que eu não sou contente. Sim, tem um monte de coisa que você e eu não temos. E isso acaba gerando um descontentamento no nosso coração. Descontentamento que começa a gerar dúvidas, que a gente diz, não, peraí Deus, por quê? Porque lá sim é que não. Agora, a grande questão é que geralmente o descontentamento ele acontece no nosso coração porque a gente conduz o nosso contentamento não naquilo que nós precisamos, mas naquilo que nós queremos. Existe uma grande diferença nisso. Geralmente, o nosso descontentamento, ele é alimentado não por aquilo que a gente precisa. Porque o próprio Jesus disse, ó, se você tem o que vestir, se você tem o que comer, que você tem que beber, agradeça a Deus. Paulo diz a mesma coisa, ó, tendo o que comer, tendo o que vestir, tendo o que beber, sejamos gratos. O nosso grande problema é que, na verdade, a gente vai conduzindo o nosso contentamento, a gente vai reguando ele por aquilo que a gente precisa. E o grande problema é que a gente sempre precisa de alguma coisa. Então, se você diz, Rodrigo, eu só vou ser grato quando eu tiver isso, peraí, tem um problema. Porque na hora que você tiver isso, você vai falar, Deus, obrigado, mas já vai surgir outra coisa. E aí você sempre vai ter um coração descontente, porque você não reconhece o que está acontecendo. E isso acaba criando muitas vezes um senso de direito em Deus sobre nós, que a gente diz, não, Deus, mas espera aí, por que o Senhor não faz isso? Por que isso foi permitido? Por que o Senhor entrou, me fez entrar por esse caminho? Por que o Senhor fechou essa porta e me colocou por esse lado, sabendo que esse lado não é o melhor que eu esperava? E aí a gente olha para esse texto e Paulo olha e diz, ó, eu me sinto obrigado a ser grato por vocês. E aí eu já começo a perceber uma coisa. Era uma igreja que estava sendo perseguida, literalmente. Era uma igreja que estava começando a ter várias crises teológicas dentro da igreja, porque algumas pessoas entraram e começaram a ensinar esse monte de coisa estranha. Mas mesmo assim o apóstolo Paulo olha e diz, eu sou grato. Por quê? Porque gratidão não tem a ver com circunstâncias. Gratidão tem a ver com o caráter de Deus. A confiança no caráter de Deus, de quem Deus é, do que Deus faz. Porque esse é um texto que, quando você olha, você vê Paulo direcionando a sua gratidão a Deus. Santo Agostinho, ele tem uma frase que ele diz assim, Senhor, tudo de bom que há em mim é do Senhor, o resto é meu. E eu acho essa frase maravilhosa. Tudo de bom que há em mim, Senhor, é porque o Senhor me deu. Agora, o que tem de ruim, você pode ter certeza que sou eu. E o Paulo, ele agradece por isso, porque ele olha para essa igreja e ele diz, eu sou grato pela vida de vocês. Tá, mas grato por quê? E aqui que eu quero entrar no assunto muito delicado, que eu sempre tenho muito medo de entrar e ser mal compreendido daqui de cima. Mas eu queria que você percebesse o quão profundo é a gratidão do apóstolo Paulo pela igreja. Porque se você falasse assim, Rodrigo, quais seriam, talvez, os motivos de maior gratidão para você se expressar diante de Deus e falar assim, Deus, eu sou grato. Cara, grande parte das vezes a gente poderia dizer, quando os negócios estão bem, e os negócios bem, a fatura de cartão do crédito não vai precisar ficar um restinho para o mês que vem, e aí vai triplicar o negócio. A saúde... Deus, ó, que o Senhor dê saúde para mim, para a Tuane, para a Elisa. Guarda ela lá na escolinha de machucar, de tombo. Senhor, olha, eu quero te pedir também o carro, Deus. O carro está meio velho já. Dá para... Ou surgir um... Deus, obrigado pela oportunidade. Geralmente, a gente vai colocando a nossa gratidão por coisas assim. E aí que está o problema. Rodrigo, é errado? Não. Errado é não orar. Que existe uma frase muito famosa que diz assim, a oração errada é aquela que não é feita. Todas as orações, elas estão certas. Graças a Deus, primeiro, porque o Espírito Santo, que ele formula a nossa oração para chegar melhor em Deus, conforme Paulo fala lá no capítulo 8 de Romanos. Mas o que eu queria que você percebesse aqui é que geralmente as nossas orações e as nossas gratidões, o nosso contentamento, ele surge a partir de alguma coisa que traga um bem-estar e conforto para a gente. Poxa vida, as contas, os boletos estão todos pagos, sobrou dinheiro. Quem aqui já experimentou um milagre desse? A saúde está em dia, está tudo bem, está tudo funcionando, Deus, está tudo redondinho. E geralmente a gente é grato por isso e não tem problema ser grato por isso, mas a gente só é grato por aquilo que de alguma maneira traz conforto e um bem-estar. E aí quando as coisas começam a desmoronar e começa a tremer tudo, a gente fala assim, Deus, peraí, ó, agora é um tempo mais de eu gastar um tempinho em oração, Senhor, porque ó, acho que o Senhor não percebeu que algumas coisas estão fora do lugar. E aqui que eu começo a olhar para a gratidão de Paulo. Porque as coisas estavam totalmente fora do lugar aqui na vida da igreja de Tessalônica. Em nenhum momento Paulo diz assim: Senhor, eu quero pedir que o Senhor os livre dessa perseguição. Não tem isso. Pelo que Paulo agradece? E aqui que está a coisa mais assustadora para mim ao longo dessa semana. Paulo agradece porque a fé deles estava crescendo cada vez mais. Paulo agradece porque o amor deles estava aumentando cada vez mais. Gente, vamos ser sinceros. Algum momento da sua vida, você já se ajoelhou diante do Senhor, orou, deitado no travesseiro, aonde quer que você esteja, você fala assim: Pai, eu quero te agradecer, Deus. Eu quero te agradecer porque a minha fé ela está maior do que antes. Deus, eu quero te agradecer porque o meu amor pelos outros está maior do que ontem. Gente, eu vou ser sincero com vocês, eu acho que eu nunca vi um negócio desse. Eu nunca vi numa reunião de oração nossa, num tempo de oração aí, a gente orar uns pelos outros e a gente orar dizendo assim: ó, queria agradecer porque assim, eu estou amando mais, eu tenho mais fé. Na verdade, se alguém dissesse isso, eu falaria: tá se achando um pouco, hein? Tá se achando um pouquinho além do que é. Tá, então todos nós quebramos isso, mas eu pergunto para você, em alguma vez você já olhou e disse assim: Senhor, eu quero ter uma fé maior? Quando você pega a sua lista de oração, que às vezes está escrita, às vezes digitada, ou às vezes no teu coração, está lá: Senhor, que nessa metade do ano para frente eu tenha uma fé maior, um amor maior. Gente, vamos ser sinceros, geralmente a gente nem sabia que poderia pedir por isso, muito menos agradecer por isso. Por isso que eu olho para isso aqui, eu acho profundamente estranho o Paulo dizer: nós devemos ser gratos por uma fé e por um amor que cada vez se eleva mais e mais. Sem contar que lá na primeira carta, no capítulo 3, ele orou por isso. Ele disse: Pai, eu quero orar por essa igreja para que o amor e a fé deles cresça cada vez mais. Só que por que que a gente tem dificuldade de orar por fé e por amor? Eu vou tentar ser muito simples isso aqui para dizer que o grande problema é que a gente não tem esse costume de orar para que a nossa fé aumente, o nosso amor aumente, porque a fé, ela envolve a minha dependência de Deus. E o amor envolve o meu serviço ao próximo. Então, numa cultura onde a gente sempre quer orar pelo nosso bem-estar, é difícil a gente orar para dizer assim: Pai, que eu confie mais no Senhor. Pai, que eu sirva mais os meus irmãos. Rodrigo, você não está sabendo, a minha agenda é cheia. Eu não tenho tempo nem para mim. Como é que eu vou orar para amar um aos outros e me dedicar ao outro? Como é que eu posso orar de depender de Deus numa era onde eu tento tomar conta de todas as coisas que eu tenho e que eu quero fazer e que eu planejo? E a gente às vezes sabe, se você for muito sincero comigo, que às vezes Deus ele vira o nosso mundo de cabeça para baixo, tanto que às vezes a gente até fala assim: não, essa parte eu nem vou colocar diante de Deus, porque vai que Deus fala assim: opa, estou vendo o que você está fazendo, deixa eu virar aqui para te mostrar algumas coisas que você não vai ver, caso as coisas fluam. Então consegue ver que o grande problema nosso aqui é que a gente só é grato por aquilo que a gente valoriza. Então a gente valoriza a saúde, a gente valoriza bem-estar. Não é errado, eu volto a dizer e repetir isso para você, mas o Paulo ele diz: ó, vamos aprofundar um pouquinho mais. Vamos se aprofundar um pouquinho mais e entender assim que os teus braços, eles estão aí para abraçar. Você não está aí à toa só para se sentir abraçado. Você está aí para crescer em Deus, você está aí para crescer em próximo, você está aí para experimentar essas coisas que vão te dando um pouquinho mais de gosto nessa vida cristã. Porque às vezes a gente vai trabalhando na igreja e a gente vai vendo que as pessoas às vezes parecem pensar que a gente é curandeiro. Que a gente tem um negócio assim que se ora, o pastor orar, se colocar lá no pessoal da quarta-feira orar. E a gente vai orar. Mas vamos um pouquinho mais além. Para mim, Paulo está convidando a gente a ter umas orações mais profundas. Para a gente ter uma vida um pouquinho, só um pouquinho assim, tá? Só um pouquinho mais profunda. Que tire um pouco da gente. E que coloque mais em Deus e no próximo. Que essa é a verdadeira espiritualidade cristã. Nos esvaziarmos de nós mesmos para nos enchermos mais de Deus, para servirmos mais ao próximo. Mas a segunda coisa que eu quero que você veja aqui comigo nesse texto É que não apenas existem esses braços que abraçam a fé, o amor, mas aí entra essa parte complicadíssima, Deus, que eu também fico horrorizado de como isso acontece com grande naturalidade na vida da igreja. Olha só o verso 4. Por essa causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé. Perseverança. Continuar andando sob um fortíssimo peso nas tuas costas, que mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. Ó, nos gloriamos em vocês entre as igrejas pela perseverança e fé, que vocês mostram que estão conseguindo suportar. E aí, olha só o verso 5, que coisa angustiante. E essas tribulações, essas crises, essas tensões, elas dão prova do juízo justo de Deus, que deseja que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. O que Paulo está chamando a nossa atenção aqui é o seguinte: eu sou grato a Deus, além do amor e da perseverança, ou melhor, do amor e da fé, mas eu sou grato também porque vocês estão conseguindo se manter fiéis apesar das circunstâncias desfavoráveis que vocês estão vivendo. Então, mais uma vez eu volto a repetir, veja só como é assustador você olhar para esse homem, e esse homem diz, ó, há tensões, há crises, a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu sou grato. E mais do que isso, para mim é assustador, porque o apóstolo Paulo diz assim: você perseverar em meio às tuas lutas e continuar caminhando mesmo sob um peso, é um sinal de que você tem uma entrada no reino dos céus. E aí você fala assim, não, mas peraí, o que você falou? Paulo diz: o simples fato de você estar perseverando em meio a tanto sofrimento, a tanta perseguição, a tanta crise, isso é um sinal de que você vai herdar o reino dos céus. E aí, se você é um pouquinho desavisado, você pode dizer, não, mas então, peraí, Rodrigo, todo mundo que sofre, então, vai para o céu? Não, só vai para o céu quem tem fé. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que ele fala o seguinte: vocês creram na mensagem, vocês creram no nosso testemunho. Então, a partir do momento em que alguém crê, biblicamente falando, essa pessoa crê não foi só porque ela quis crer. Não é porque ela falou, eu gostei da mensagem, então eu vou entrar nesse caminho. Não, biblicamente falando, quando você dá esse passo na direção da crença cristã, você dá porque o Senhor já conduziu o teu coração a crer. E ao mesmo tempo então que você crê, não existe nada que vai te tirar dessa crença. Olha só onde eu estou chegando. Por isso que Paulo diz, mesmo vocês sofrendo, mesmo em crises, vocês continuam caminhando na fé. Vocês continuam trilhando esse caminho. Por quê? Porque existe essa relação de que Deus, ele não promete que quando a gente começar a dizer assim, Jesus, eu te amo, eu quero caminhar contigo, eu quero ser o teu filho, ele vai olhar para a gente e dizer assim, beleza, Rodrigo, então fique tranquilo que a partir de agora tudo vai dar certo na tua vida. Você fique tranquilo, assim, porque tudo vai funcionar muito bem. Infelizmente, essa não é uma promessa bíblica. Essa é uma promessa que grande parte das igrejas usam para segurar você lá dentro. E aí você vai passando a tua vida lá dentro numa expectativa de algo que nunca vai chegar. Porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, por quê? Porque eu venci o mundo. E aonde que a gente entra? Me assusta, mas me assusta demais perceber de que nos momentos em que a gente mais se sente fragilizado, que a gente está tendo algum tipo de sofrimento, que a gente está tendo crise, o que que geralmente a gente faz? A gente se afasta das coisas de Deus. Eu vou ser muito sincero, eu fico abismadíssimo com isso. Porque grande parte das pessoas que eu sento ao longo da semana para conversar, e coisa pesadíssima, A única coisa que eu falo assim, caramba, isso é muito pesado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não prometeu que a vida seria leve, mas Ele prometeu ser o Deus conosco. Então esse é o momento de você se firmar ainda mais, de você buscar ainda mais, de você procurar ainda mais, de você se engajar ainda mais. Mas acontece totalmente o contrário, e eu não estou exagerando. As pessoas param, perdem o contato total, se afastam, não participam de nada, e eu fico me perguntando, Deus, da onde que sai essa coisa? Por que que quando a gente não está bem, a gente acha que esse é o último lugar onde a gente deveria estar? Por que que quando a gente fala assim, está vazio aqui dentro, ah, não vou. Não, mas pera, é o contrário. Quanto mais distante, mais longe, mais dolorido, mais sofrido, mais perseguido, quanto mais a gente estiver vivendo sobre esse peso, mais esse lugar tem graça para te oferecer, porque é o Senhor do universo que está nesse lugar. E não é isso que acontece. As pessoas começam a passar por crises. Esse é o lugar onde existe uma esperança que reina, mas é o primeiro lugar a ser deixado de lado. E eu vou ser sincero, eu não entendo. Eu não consigo entender por que as pessoas olham para tudo isso e elas não veem como uma oportunidade de se aproximar ainda mais. Eu posso ir pelo caminho de Paulo, eu posso dizer o seguinte, é no fogo que a gente vê quem se converteu e quem não se converteu. Por isso que tem algumas pessoas que têm uma visão bíblica bem complicada aí para frente, que vai ter uma perseguição, que vai assim mostrar quem é quem. Não vou muito por esse lado. Mas uma coisa eu digo para vocês. Quem tem uma fé muito rasa, ainda que dê umas desandadas no meio do caminho, mas continua caminhando. Agora, quem não tem fé e acha que tem fé, se não continua trilhando esse caminho, é porque nunca teve. Porque o mesmo Deus em que coloca no nosso coração o crer, é o mesmo Deus que no final das circunstâncias diz, não, eu vou perseverar com você até o final. Deus não abre só um caminho e diz, Rodrigo, pode entrar por ele e agora é contigo. Não, Deus abre o caminho, nos pega pela mão e nos leva até o Rei Jesus, quando ele voltar dos céus. Porque ele vai perseverando conosco, ele vai caminhando, é uma obra completa. Então Paulo está falando sobre isso. Paulo não está querendo dizer, não, ó, fique tranquilo, o sofrimento vai ser essa... Não é só... O sofrimento, ele vai te refinar. O sofrimento, ele vai te aproximar. Biblicamente, essa coisa do fogo, da lapidação, sempre é essa coisa de arrancar as tuas impurezas. É por isso que o Senhor permite com que o sofrimento venha, com que as crises aconteçam, porque são nelas que você vai começar a se aprofundar ainda mais. E geralmente é o contrário, a gente se distancia ainda mais. E aí todo esse fator pedagógico do sofrimento na nossa vida a gente acaba desperdiçando. E aí você pode ter absoluta certeza que grande parte da nossa ingratidão são por coisas como essa. Onde a gente olha para a gente e a gente diz, Rodrigo, as circunstâncias não são favoráveis para a gente ser grato. E aí eu tenho que te lembrar que as circunstâncias nunca serão gratas para você ser uma pessoa agradecida. As circunstâncias sempre vão ser complexas. Às vezes mais, às vezes menos. Mas nunca vai ser favorável o suficiente para você dizer... agora sim eu posso ser grato. Não, é um exercício chamado perseverança, porque eles ainda continuavam trilhando esse caminho mesmo vivendo em crise. Então essa é a segunda coisa que Paulo fala e ora, dizendo, ó, não abandone esse caminho, porque esse é o caminho da vida, esse é o caminho aonde você vai conseguir perseverar em todas as suas circunstâncias. Só que aí o negócio dá uma coisa mais complicada. Olha aqui comigo o verso de número 6. Porque se primeiro ele fala sobre amor, fé, depois ele fala sobre vocês estão firmes na perseverança, para mim aqui o verso 6 ele vai dizer a razão do porquê eles estavam se mantendo firmes. Não porque eles simplesmente abraçavam, não porque simplesmente eles estavam firmes, mas o coração deles estava cheio de esperança. Olha o verso 6. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Ponto. Olha aqui para mim. Ou só presta atenção olhando no texto. É justo Deus falar assim, ó, vocês arrebentaram com a vida dos meus filhos, então assim, vocês vão agora ser arrebentados, e vocês, meus filhos, vocês vão ser assim, aliviados. É um conceito básico da semeadura. Ó, vocês fizeram mal, então assim, vocês que fizeram mal agora vão sofrer o mal, e quem sofreu o mal de vocês vai ter um alívio. É justo. Mas, olha como ele continua. Isso acontecerá semana que vem? Na segunda-feira? Não. Sinto muito te decepcionar. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu. É uma boa notícia, mais ou menos. Porque geralmente a gente fala, não, mas só quando Jesus voltar? Podia ser agora, podia ser amanhã, podia ser Deus falando, ó, fique tranquilo, porque amanhã, sabe aquela coisa que está te angustiando aí, ó? Pode ser que às vezes ele até faça, porque ele faz um monte de coisa assim. Mas existem algumas coisas que a gente vai carregar para a eternidade. E ele fala, ó, era justo que acontecesse isso, mas isso só vai acontecer lá, quando ele aparecer nos céus, com seus anjos poderosos, em meio às chamas flamejantes. E aí, então, olha só onde ele vai entrar. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder, e isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Deixa eu começar pela parte mais difícil. Primeiro, veja aqui essa coisa. Ele punirá aqueles que não quiseram a Deus. O que, que a gente está falando aqui? Nós estamos aqui falando da realidade do inferno. Já começa por aí. E Paulo então olha e diz, ele punirá aqueles que não quiseram conhecer a Deus, nem quiseram viver nele. E aí, se você é uma pessoa como eu, você fala assim, caramba, mas é meio desgostoso ouvir isso. Deus vai punir aqueles que não quiseram conhecer nem viver nele. Parece um Deus meio mesquinho, ou você faz o que eu quero, ou você então vai morrer. Mas não é assim que a gente tem que ler. Porque, olha só de novo o texto, verso 8. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho, ou seja, aos que não quiseram conhecer as boas notícias e aos que não quiseram viver as boas notícias. Rodrigo, que boas notícias são essas? Deus é santo. Um Deus santo, ele tem que punir, porque a santidade de Deus automaticamente gera a justiça de Deus. Se você fosse pensar, por exemplo, num delegado, sei lá, um delegado que um monte de gente comete um monte de crime, aí chega lá e o delegado olha e diz assim, não, tá tudo bem, pode ir. Você fala, não, esse não é um bom delegado, não é um bom juiz. Ponto. Com Deus é assim. Deus, quando ele é descrito como santo, 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 isso aqui não é uma coisa do tipo, ai, vamos simplesmente contemplar essa santidade de Deus. Não, a santidade de Deus ela é agressiva para quem é pecador como nós. Então a gente se achega diante de Deus e assim, a gente tem vários episódios na Bíblia de gente que se achegou como deveria e morreu. Ponto. E aí então esse é um texto que olha para a gente e diz assim, Deus é santo. Então a única maneira de você e eu nos achegarmos a Ele é morrendo diante dEle. Mas o problema é que você e eu não podemos morrer, porque se a gente morre, a coisa não vai funcionar aqui. A gente não consegue ressurgir dos mortos para viver. E aí, então, que a gente tem essa ideia. Entender a cruz é entender o perdão de Deus, satisfazendo a justiça dele. Cristo morre em nosso lugar, Cristo fica entre Deus e os homens, pendurado numa cruz, para satisfazer a justiça de Deus. Então, a gente às vezes olha para a cruz e a gente diz assim, olha só, que bela mensagem que a cruz nos dá sobre o amor de Deus. E isso é mais ou menos, porque a cruz, ela nos mostra a justiça de Deus sendo feita. Porque alguém teve que morrer para que a gente tivesse perdão. Um sacrifício na cruz teve que acontecer, derramamento de sangue para que a gente tivesse o perdão dos nossos pecados. E aí que a gente olha para esse texto, e esse é um texto que diz assim, todos aqueles que olham para a cruz e não simplesmente diz assim, caia sobre mim esse sangue do perdão, simplesmente rejeitaram a mensagem de graça de Deus. Então, já que eles rejeitaram a mensagem da graça de Deus, eles vão ter o que querem. A separação, veja como o texto é enfático, em dizer no verso 9, eles sofrerão a pena de destruição eterna. Tá, que destruição é essa? A separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Já que eles não quiseram as boas notícias do amor de Deus, do perdão de Deus, então eles vão ter o que eles querem no inferno, a não presença de Deus. Então o inferno não é aquela coisa assim, de lagos de fogo, enxofre. A Apocalipse é um texto que ele usa imagens assim, figuradas para trazer uma tensão de que não é uma coisa agradável. Mas a coisa maior do inferno não é esse lugar simplesmente de um sofrimento eterno. Antes de entender o sofrimento eterno, você tem que entender que Deus não está lá. Então, o simples fato de Deus não estar lá, não existe uma gota de bondade. Não existe uma gota de amor. Não existe uma gota de compaixão. Não existe uma gota de paz. Então, o que Paulo está dizendo aqui é, ó, todos aqueles que rejeitaram essa mensagem de graça e rejeitaram a Deus, eles vão para o lugar onde eles simplesmente quiseram viver a vida inteira aqui. E eles vão viver a eternidade lá, longe do Senhor. E o que me assusta mais ainda é perceber que quando você vai lendo os textos que falam sobre essas coisas, os textos nunca falam que aquelas pessoas que estão no inferno se arrependeram dos seus pecados. O C.S. Lewis diz que os ímpios, os condenados ao inferno, eles são bem-sucedidos porque eles trancaram a porta pelo lado de dentro. Ou seja, eles vão viver a vida inteira ou a eternidade inteira condenados, mas nunca reconhecendo o quanto Deus é gracioso e amoroso e que tinha o perdão da cruz. Então é isso que Paulo diz. Eles simplesmente vão para onde eles sempre quiseram viver, longe do Senhor. Então, se você tem dúvidas sobre o inferno só é o inferno porque o Senhor não está lá. Mas não pense que é Satanás o Senhor do inferno. Satanás também é só mais um que vai sofrer as consequências do inferno eterno. O Senhor ainda é o Senhor soberano. Mas lá é esse lugar onde ele fala assim, ó, deixe esse lugar para o esquecimento de qualquer graça que pode vir da minha parte. Então, consegue ver aonde a gente entra? Paulo, então, no verso 11, vai fazer a oração. E a nossa série é uma série sobre a oração, orando com o apóstolo Paulo. E aí, diante de tudo isso, olha só, conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e, com poder, cumpra todo bom propósito e toda a obra que procede da fé. Qual que é a oração de Paulo? Senhor, no meio de toda essa coisa, eu oro para que o Senhor invada o coração dessas pessoas, para que elas experimentem ser quem elas devem ser, para que elas trilhem um caminho que elas têm que trilhar. Senhor, a minha oração é para que elas se fundamentem e elas trilhem um caminho que tem que ser trilhado. Assim, verso 12, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo será glorificado em vocês, e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, tudo que a gente pode pensar em se achegar a ele, em experimentar nele, e ele vai usando essas palavras, glorificado nele, vocês nele, ele em vocês. Não é só para a gente sair daqui dizendo, Rodrigo, eu vou melhorar. Não, não é sobre isso. Esse é um texto para olhar para a gente e dizer: Senhor, que o Senhor inunde o meu coração de uma maneira ainda mais profunda, tão intensa, que eu passe a viver a minha vida sempre sob a perspectiva de que a qualquer momento o Senhor vai voltar para a minha vida. E aí eu devo dizer para você uma coisa. Quando Paulo escreve essa carta para essa igreja, ele falou, ó, vivam sobre essa dinâmica, de que a qualquer momento o Senhor vai voltar. Mas ao mesmo tempo, a gente sabe, por estarmos aqui hoje, que Jesus ainda não voltou. Mas Jesus voltou para eles, porque não tem nenhum deles vivo para dar o testemunho. E aí eu quero convidar você para olhar para tudo isso, principalmente para a tua vida nesse momento, e fazer essa pergunta: para onde você está olhando? Para que direção você está olhando? O Paulo escreve num contexto onde a apostasia já estava andando pelas ruas. E a força dessa paródia de Cristo, chamado anticristo, já estava atuando. E ele é rapidinho, ele é bom em inundar os nossos olhares. Ele é bom em nos desviar desse caminho. E aí eu pergunto para você: em que direção você está olhando? Rodrigo, eu não sei, sinceramente eu não sei. Você está conseguindo perseverar? Você está conseguindo se manter caminhando nessa direção, mesmo às vezes profundamente abalado? Você está conseguindo crescer mais em amor, em fé? Você olha para trás e diz: poxa vida, ainda que bem pequenininho assim, mas eu vejo uma progressão. Eu me vejo mais interessado. Eu me vejo abraçando mais. Eu me vejo crendo mais. Você consegue olhar para tudo isso e dizer assim: eu faço parte de tudo isso. E eu faço parte mais hoje do que a semana passada. E o meu convite é o mesmo convite de Paulo. Se coloque diante do Senhor nesse momento e diga: Pai, eu preciso ter uma visão maior de quem o Senhor é, de que o Senhor já está às portas, para isso nutrir o meu coração e me dar entusiasmo para eu continuar caminhando apesar das circunstâncias, porque não serão as circunstâncias que vão ditar os meus passos, nem o meu ritmo, mas é olhar para o Senhor e o grande consumador da minha fé. Em 1952, uma jovem senhora chamada Florence Shakewick, alguma coisa assim, ela participou de uma das maiores maratonas de nado, absurda assim. Ela estava indo de um lugar a outro, uma coisa sinistra nos Estados Unidos e coisa e tal. E o dia em que ela entrou nessa competição de resistência, o dia estava muito frio e nublado. Então tinha uma cerração de lascar, assim. Então, só para você ter uma ideia, ela entrou nessa competição e ela não conseguia nem ver os barcos que acompanhavam ela. E aí, depois de nadar 15 horas, sem enxergar nada, ela começou a implorar pro treinador dela, dizendo assim: eu não aguento mais, eu não estou conseguindo resistir. E o treinador: calma, fique calma, porque a gente já está chegando. E aí chegou um momento que ela falou assim: eu estou esgotada. E aí ela levanta a mão e diz: ó, pode vir me buscar aqui, porque eu não aguento mais. E aí foram lá o barco e pegaram ela, resgataram ela, que estava ali do lado, levaram ela e tal. E na hora que pegam ela, levam para a beira da praia, ela percebeu que ela estava a 800 metros de terminar a prova. No outro dia ela deu uma entrevista, ela diz: olha, eu não quero me desculpar, não quero dar qualquer tipo de desculpa, porque fui eu que pedi para ser socorrida no meio dessa coisa toda, e eu falei: eu não quero mais participar dessa prova. Mas aí ela diz assim: mas olha, se eu soubesse que a praia, já estava a 800 metros, eu teria conseguido ir até o final. E aí 2 meses depois ela fez a mesma prova. E aí ela já sabia, e aí ela conseguiu vencer essa prova. Gente, deixa eu falar uma coisa muito simples para vocês. A gente vai perdendo essa coisa de que a gente está num projeto vitorioso. A gente não é o submarino lá que você vai assinar um termo dizendo, ó, eu comecei a boa obra em vocês, mas assim, se der errado, é assim, desculpa, eu não posso fazer nada assinado Deus. Não, não é assim. A nossa fé não funciona assim. A nossa fé, ela funciona de um Deus que diz, ó, eu começo e eu termino o que eu comecei. Então, o meu convite para você hoje é assim, melhor do que começar bem, é terminar bem. E a gente só vai terminar bem se nosso coração estiver ancorado na esperança certa. Porque vai ser esse olhar, o nosso coração ancorado na, não nos 800 metros, não que a praia está ali, mas de que Deus tem cuidado de nós e que Deus está nos levando em segurança até esse lugar chamado Reino de Deus, é o que vai nos dar o passo certo, o abraço certo. Então esse é o meu convite para você direcionar o teu olhar para aquilo que vai te fazer continuar indo, apesar do frio, apesar dessa coisa nublada chamada vida.